Boa noite, Miguel.
Boa noite,
Alberto. Uma vez mais. No teu primeiro comentário, aqui há pouco no Jornal Nacional, a propósito da lista, da composição do novo governo, disseste que ele é melhor do que esperavas, maior do que deveria. O que é que esperas que ele seja capaz de fazer e como é que desenvolves estas ideias?
Bom, acho que é maior do que esperava, até porque não espero que ele... É maior do que deveria, porque não espero que ele dure muito tempo. Portanto, não... Acho que há bons ministros na parte técnica, mas não sei se terão tempo para fazer alguma coisa de jeito, porque há ali pastas que são complicadas. Só para se meter dentro da pasta, o ministro precisa de um tempo. E a ameaça é que o governo caia já no próximo orçamento. Luís Montenegro apostou, e bem, a meu ver, num núcleo político duro, que são os homens que o cercaram, porque grande parte do desempenho do governo vai ser o combate político, que passa pela Assembleia.
Combate e negociação.
Combate e negociação. Quando eu falo de combate, falo de negociação, não é? É uma negociação permanente, começou mal, com a escolha para o Presidente da Assembleia da República, vamos a ver como continua. Este é um governo que, como já se foi muito realçado, sobretudo por António Costa, herda um excedente de 3 mil milhões de euros de contas públicas, que abate ao déficit, mas atenção, nós vamos pagar este ano 7,2 mil milhões de serviço de dívida. Portanto, isto não é elástico, quer dizer, poupámos por um lado, mas continuamos a gastar, continuamos endividados, baixámos a dívida para menos de 100% do PIB, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro que vamos ter que pagar este ano e nos anos a seguir. Portanto, a margem não é muito grande. E o caderno de encargos tem um bocadinho a ver com tudo aquilo que foi prometido durante as eleições, não só pelo PSD, mas por todos à volta, que gerou até um consenso. Vamos aumentar as polícias, vamos dar o tempo para recuperar aos professores. Aumentando as polícias, temos que aumentar as Forças Armadas. Há o problema dos funcionários judiciais que estão a parar a justiça. E, para mim, são os que têm mais razões de queixa, mais válidas. Aumentando o tempo de recuperando o tempo de serviço dos professores, há a questão com os outros funcionários públicos, ainda não foi contabilizado quanto é que isto custa, e no meio disto, Luís Montenegro tem que fazer alguma coisa do seu programa, nomeadamente aquilo que mais o caracterizava, que era descer impostos. Descer impostos sobre as empresas, descer impostos sobre as famílias. Ora, a mata é curta.
Se vai ficar mais curta, pelo
se ele tapa de um lado, destapa do outro. E depois é preciso conseguir fazer as primeiras coisas que eu disse. Tem consenso à esquerda e à direita, chega, toda a gente vai querer dar tudo a todos. Ninguém quer ficar atrás neste bonde, digamos assim. Agora, a parte da descida de impostos vai ser muito complicada que ele consiga fazer passar na Assembleia da República. Mas se o não fizer, também nada caracteriza este governo. Parece que será um governo para cumprir promessas feitas por toda a gente durante a campanha eleitoral.
E, portanto... E ainda a questão das pensões e do complemento solidário de idosos, etc.
Exatamente.
Que é para ser progressivamente até ao final da legislatura.
Até subir até os 820 euros. Há tudo isso. Eu não sei se eles fizeram algumas contas, se ainda não fizeram, como eu disse, há algumas que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental ainda não forneceu, como a questão dos professores e dos funcionários públicos, que a seguir também terão direito ao mesmo, não é? Ninguém sabe quanto é que isso custa.
Mas uma das pessoas que desenvolveu o programa macroeconómico e as propostas eleitorais
Joaquim Miranda Sarmento,
da AD, foi Joaquim Miranda Sarmento, novo Ministro das Finanças. Portanto, algumas
sim,
contas saberá, com certeza.
Sim, só que ele fez numa conjuntura em que, digamos assim, não tinha havido tantas promessas feitas. O PSD tinha expectativa de poder eventualmente formar uma maioria com iniciativa liberal e governar a maioria. Isso não é o caso. Portanto, neste momento, a questão é esta. Ou o PSD, o AD, cumpre todas as promessas que envolvem dinheiros públicos, e eu acho que o país vai ficar numa situação financeira muito complicada, ou o PSD não cumpre essas promessas e vai abaixo no próximo Orçamento de Estado. Uma coisa muito interessante, de facto, será ver como é que o PS vai votar este Orçamento de Estado. O que aí vem já. Eles já anunciaram que vão votar contra. Mas é um bocadinho estranho que se anuncie que se vai votar contra um orçamento que ainda não sabe qual é, nem sequer se sabe quais são as linhas orientadoras desse orçamento. Portanto, na hora da verdade, em outubro e novembro, o PS, a oposição toda, mas sobretudo o PS, vai ter que se definir em função daquilo que vai estar no orçamento. Isto partindo do princípio que não vai haver um orçamento retificativo até lá. E parece que não vai haver, porque de facto a assistente orçamental...
Dá para gerir.
Pegam nos 3 mil milhões de euros que lá ficaram do governo anterior e pagam as promessas por este ano. Sim. Agora, o orçamento é para o ano seguinte, é para 2025. E aí já não vamos ter certeza, esse sustento orçamental. Aliás, os dados que saíram agora relativamente a fevereiro mostram que o excedente orçamental desceu em relação ao ano passado.
É verdade, encurtou. Miguel, o governo parece melhor do que aquilo que foi o arranque da legislatura esta semana com aquela confissão.
Qualquer coisa era melhor que aquilo. Portanto, não era difícil apresentar coisas melhores.
Tudo isto que aconteceu e o que está a acontecer, como se estão a posicionar as diversas forças políticas, o que é que se espera do governo? Há dúvidas, claro. E o que é que se espera da oposição? O que é que a oposição vai fazer? Que sinais é que tu lês neste momento sobre aquele que será o comportamento da oposição e como é que isso se vai espelhar?
Deixa-me só dizer uma coisa que já falei há pouco. Há aqui uma pasta decisiva, como tu próprio disseste, que é as infraestruturas e habitação, que vão ser ocupadas por Miguel Pinto Luz. Ele vai ter que decidir a privatização da TAP. E já esteve na decisão anterior da privatização da TAP, a Newman, que deu muito o que falar.
E agora a TAP dá...
E agora a
TAP dá lucro.
Agora a TAP dá lucro. É o nosso crédito. Sim. Se isto fosse um país a sério, como nós emprestámos dinheiro, agora devolvemos o dinheiro. É o que a Caixa Geral de Depósitos está a fazer, em relação ao Estado, pelo menos. Não vai ser o caso. Vai ter que decidir o aeroporto. Vai ter que decidir o TGV, o Porto de Lisboa. E até a questão da habitação. Já há fogos em construção, há outros que serão entregues para o ano, mais em 2026, mas continuam a faltar muitos fogos. Ora, isto vem de uma pessoa que não sei se terá capacidade para isso. Miguel Pinto Luz é sobretudo uma figura política e tem sido uma figura política e controversa dentro do PSD. Já se pronunciou em tempos, pelo menos por aquilo que eu percebi, como favorável ao aeroporto de Santarém, e isso não é bom para quem vai ter que decidir um dossiê que foi analisado pela Comissão Técnica e que apontou outras soluções, Alcochete ou vendas novas.
Mas essa é uma das questões prioritárias para o novo governo, até porque Luís Montenegro anunciou a decisão, para o país, claro, mas Luís Montenegro anunciou, contestando as conclusões da Comissão...
Ele não contestou, ele nomeou uma Comissão Técnica para
avaliar a Comissão.
Avaliar em cima. Ainda não sabemos também o que é que essa Comissão Técnica concluiu, não é? O que é que concluiu essa Comissão Técnica? José Alberto, eu acredito que o PSD e Luís Montenegro sabem há muito tempo onde é que querem um aeroporto. Eu não tenho uma dúvida sobre isso. Há muito tempo que o sabem. Antes mesmo da Comissão ter começado a funcionar.
E é?
Eu acho que eles querem Santarém. Agora, se vai ser possível contrariar o parecer da Comissão Independente, eu acho que vai ser muito complicado. Muito complicado mesmo.
É uma das
partes. O setor do turismo e a Vinci querem Montijo. É? A Vinci também tem grandes ligações através de Luís Arnon ao PSD. Parece que só não há ali um setor que aponte para o mesmo que a Comissão Independente apontou, que é Alcochete ou vendas novas. Uhum. Portanto, nós aqui vamos ter uma questão muito séria e que vai ser interessante ver como é que Luís Montenegro descalça esta bota. Mas tem que a descalçar, ele tem que decidir já.
Ou seja, os interesses que se movem em relação à questão do aeroporto são dos brutais, mais brutais.
Brutais, Alberto, são brutais. Não tem nada a ver com o que a gente fez até hoje. Entre expropriações de terrenos, obras públicas, empréstimos que virão da banca, etc. O que se move aqui é absolutamente brutal. E, portanto, tudo o que for lobby, tudo o que for grupo de interesse vai estar a pressionar o governo sobre a decisão. Aparentemente ela já estava tomada pelo governo anterior, seria cumprir o que a Comissão Técnica Independente decidiu, mas agora mudou o governo e eu não sei se ainda estou com o microfone ou não.
Não tenho nenhuma indicação, sim.
Ok, pronto.
Se caso os nossos espectadores não tenham percebido, caiu aqui uma pequena peça e ouviu-se um ruído, mas não está tudo ok.
Com o novo governo, os grupos de interesses vão voltar à carga e, de certa forma, parece que o dossiê vai abrir outra vez a partir do zero.
Uhum. Bom, e isto num cenário do Parlamento muito dividido, totalmente fragmentado, como nunca se tinha visto. Aliás, aquela composição da primeira fila do Parlamento é bastante curiosa e inédita. Mas o que aconteceu esta semana, creio que traz alguma opinião sobre o que se lê daquilo, do posicionamento do PSD, do Chega, do PS, da partilha de solução entre o PS e o PSD.
Eu acho que naquilo que interessa ao país começou mal e acabou bem. Ou seja, começou mal porque percebeu-se que, sendo uma questão institucional fundamental, é preciso haver um Presidente da Assembleia da República, senão ela não funciona, o PS e o PSD deviam ter falado um com o outro e não falaram. O PS diz que assumiu que havia um acordo do PSD com o Chega e, portanto, decidiu votar contra. Isso não era verdade. E há aqui duas coisas que correram mal. Uma foi Luís Montenegro não ter pegado no telefone e falar com Pedro Nuno Santos e dizer que nós vamos apresentar um candidato, gostaria que votassem neste candidato, para não ficarmos dependentes da aprovação do Chega. E a outra foi Pedro Nuno Santos também não ter falado e não atendeu o telefone a Paulo Rangel e não atendeu o telefone porque não era Luís Montenegro a telefonar, não é? E com este imbróglio fez-se uma triste figura em que André Ventura encheu o peito, porque ele vive destes acontecimentos, vive desta agitação toda.
E sai reforçado no final do episódio todo?
Zé Alberto, é assim, eu acho que... Eu, pessoalmente, já estou farto de falar do Chega.
Sim.
Já vejo Chega por todos os lados. Para mim, já chega. E a minha esperança é que os portugueses comecem a cansar também. Se André Ventura e o Chega vão ter uma estratégia de permanente agitação, de permanente malabarismo na Assembleia da República, de gritaria e de boicote de tudo, eu acho que não vai ser bom para ele. Agora, tanto ele como o PS, sobretudo o PS é o líder da oposição, não nos podemos esquecer disso, tem uma questão para resolver, que é se quer a herança que António Costa deixou ou se não quer. Essa é a primeira questão. Eu, quando ouvi Carlos César dizer que espera que o excesso de déficit não seja excessivo, eu deitei as mãos à cabeça e pensei, como é que alguém pode dizer isto? Como é que alguém pode esperar que as contas públicas tenham ficado pior do que estavam, do que se esperava? É inconcebível. Mas o PS tem outra coisa para decidir além disso, que é se vai liderar a oposição em função do seu programa político ou em função dos movimentos do Chega. Porque se o PS, como se viu já neste episódio da eleição do Presidente da Assembleia da República, vai estar a marcar o Chega e a ver se o Chega faz isto, nós não podemos fazer, se o Chega não faz aquilo, nós já podemos, isso não é uma oposição nem séria, nem estável, nem boa para o próprio Partido Socialista. Ou seja, o PS, para mim, tem que ter uma ideia clara daquilo que são diferenças onde vai fazer a oposição e daquilo que são consensos obrigatórios.
Muito bem. Miguel, podemos avançar para o último tema, que é um tema que tu dedicas particular atenção já há muitos anos. O que é que se passa desta vez com a hotelaria do Algarve?
A hotelaria do Algarve construiu centenas de hotéis e tem mais umas dezenas na fila. O que é que acontece? Não tem mão de obra. Não tem mão de obra porque só trabalhadores asiáticos, basicamente, brasileiros, etc., é que estão disponíveis para trabalhar na hotelaria. Isso tem que ver, por um lado, com os baixos salários que pagam. Por outro lado, com a dificuldade de manter trabalhadores a funcionar numa indústria que é essencialmente sazonal. E, portanto, vai daí, perceberam, tarde e a más horas, em minha opinião, que se querem ter trabalhadores estrangeiros, precisam de os alojar. Eles não podem continuar em contentores ou em relotes, como estão em alguns pontos do Algarve. E para isso é preciso fazer casas para eles. De todos aqueles hotéis algarvios...
Mas isso não deveria fazer parte do plano de negócio dos hotéis? Ou seja,
desde o início,
100 pessoas, sim, vou construir uma empresa, não é?
Exatamente.
Esta empresa precisa de trabalhadores.
Exatamente.
Estes trabalhadores vêm de fora, têm
onde
que
é arranjar... Onde é que eles dormem? Só dois hotéis do Algarve é que fizeram isso, que eu saiba. Só dois hotéis é que construíram, quando construíram o próprio hotel, construíram instalações para os trabalhadores. Então o que é que a Associação dos Hoteleiros do Algarve agora foi propor às câmaras municipais? Arranjem-nos terrenos municipais para a gente comprar mais barato, para poder fazer habitação social para estes trabalhadores. Porque nós já tentámos sondar o mercado e os preços que vendem os terrenos são incompatíveis. O presidente da Associação dos Municípios, que é o presidente da Câmara de Olhão, respondeu, e muito bem, a meu ver, não, nós não temos, as câmaras não têm esses terrenos. E se tivessem, a prioridade era para os algarvios que cá moram. Temos um grande déficit de habitação. Portanto, eles estão à frente dos vossos trabalhadores, porque são cidadãos daqui, sim, moram cá o ano inteiro, não são sazonais, não estão hoje aqui e amanhã na Alemanha. Ora, eu acho isto extraordinário, porque isto é o retrato de como todo o Algarve foi feito e continua a ser feito. Eu acho que era a altura de se parar para pensar no que é o futuro do Algarve em termos de desenvolvimento. Não é a altura, já tinha sido há 20 anos, mas como nunca se fez, talvez agora se pensasse que...
Mas é o quê? Foi à fuçanga? Usando uma expressão assim muito...
Foi...
Riqueira.
Zé Alberto, há uns 15, 20 anos, quando o engenheiro Macário Correia era secretário de Estado do Ambiente, ele mostrou numa entrevista comigo um plano do que estava construído o Algarve e daquilo que estava projetado, que era 3 vezes mais. E ele, que era governante, estava assustado com aquilo. Bom, aquilo foi feito tudo. Eu perguntava muitas vezes, quando é que o Algarve está pronto? Quando é que acaba? Porque, aparentemente, não tem fim. E a hotelaria aposta em construção, completa, em cima da paisagem, sacrificando toda a paisagem. Sem lugar nas praias para tantos turistas, sem água para garantir o abastecimento deles, e agora sem trabalhadores. E eu pergunto, mas que rede de estratégia é esta? Que rede de estratégia é de um negócio que só pensa em crescer, mas não tem as bases sólidas para crescer, não tem o essencial.
E na tua opinião não deve ser também o poder público a ajudar a resolver esse problema?
Ajudar a resolver. Eu acho que pode ajudar a resolver desde que imponha uma política própria, que não seja ao sabor dos interesses, porque, por exemplo, quando eu vejo também a indústria turística dizer onde é que deve ser o aeroporto de Lisboa e para quantos passageiros é que ele deve ser feito, parece que o único interesse económico do país é a indústria turística. Eu sei que o turismo tem um grande peso na nossa balança comercial, mas ele não pode determinar coisas essenciais para o desenvolvimento do país, não pode ser o único farol, nem no Algarve, nem no resto do país.
Obrigado, Miguel. Voltas na próxima quinta-feira. Com a quinta coluna.
Muito obrigado, Manuel.